Vou ficar, senhor presidente, ou com 15 ou com 13, para ser mais econômico. Mas poderia ficar com 40 também aqui, em nome do meu amigo e companheiro Hollenberg. Senhor presidente, é um prazer e uma honra hoje aqui, nesse final de sessão, e saudar aqui também todos os visitantes que estão aqui na galeria. Sejam bem-vindos ao Senado Federal, ao Congresso Nacional. Eu tive a oportunidade, senhor presidente, na última semana, de visitar a região de Picos, no estado do Piauí. É uma cidade polo comercial ali. Pude participar num evento organizado pela entidade dos lojistas, o CDL, Associação Comercial, com a Câmara Municipal, com as entidades vinculadas aos apicultores, aos piscicultores e o pessoal que trabalha na área do caju. Pude, naquele roteiro que fiz ali com outras lideranças, inclusive o senador João Vicente, parlamentares estaduais como os deputados João de Deus, deputada Rejane, deputada Flora Isabel, deputado Nerinho, tive a oportunidade de também ter a companhia do ex-prefeito de Teresina, o Mano Ferrer, o ex-presidente da PPM, Francisco Macedo, enfim, um conjunto de lideranças destacadas do meu estado e desta região. Ali também o Severo Neto, que também representava o prefeito de Picos, Cléber Eulálio. Ali eu pude perceber a gravidade desse longo período de estiagem no estado. Visitei a barragem de Bocaina e a barragem ela reduziu talvez ao seu limite máximo na história. Uma barragem que tem a função de abastecer aquela região e ali ela gerou um prejuízo muito grande. Por quê? Porque em torno da barragem é trabalhado a chamada produção de vazantes, aquela produção que é feita com o uso da água, à medida que ela se mantém cheia, ela permite que as pessoas possam ali fazer irrigação. Produção de verdura, produção de tomate, produção de melancia, de outros produtos. E destaco o prejuízo na área da piscicultura, Bocaina, onde tivemos ali a presença, além do Francisco Macedo, que é o ex-prefeito, da dona Sória, sua esposa, do doutor Zé Luiz, prefeito daquele município, da Câmara de Vereadores, que nos recebeu, o ato foi ali na Câmara Municipal. Tivemos também em Sussuapara, no município de São Luís e no município de São João da Cana Brava, em todos esses municípios, com a presença dos prefeitos municipais e de lideranças que são da oposição ao governo municipal. Mas ali eu agradeço, inclusive, a gentileza e o carinho com que fomos recebidos, mesmo independente das disputas locais, ali também tivemos essa participação. O Miguel Moura, com o prefeito Petrocado, também o nome do prefeito ele é Luiz, mas é mais conhecido como Petrocado, lá do município de Sussuapara, com todos os vereadores, tanto em uma como em outra região. Veja, senhor presidente, mas eu quero aqui destacar o prejuízo da barragem de Bocaina com os criadores de peixe. Ali há um esforço muito grande do governo municipal, governo estadual e o próprio governo federal, através do DENOX, do Ministério da Pesca, através da CODEVASF, Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Parnaíba, principalmente, para ali estabelecer uma cultura de produção de pescados a partir do tanque-rede. E ali, com esse baixar da barragem, chegando a níveis, eu diria, altamente perigoso, porque ele pode causar um problema de desabastecimento da região ainda maior, porque dessa barragem, além de abastecer essas comunidades, também nós temos agora uma condição de irrigação a partir do rio Guaribas em direção ao rio Itaim, e eu destaco aqui o trabalho da comunidade Torrões, que é uma base de produção de goiaba, de banana, onde tem já uma base industrial com produção de doces e de outros produtos a partir da banana. Pois bem, mas lá nós temos talvez a maior concentração de tanques-redes das experiências que incentivamos no estado do Piauí. E ali com essa situação tivemos a perda da produção. Né? Ali com todo o esforço dos produtores, ainda assim mais de 100 toneladas de peixes tiveram que abrir valas para poder enterrar, enfim, com um prejuízo muito grande. Ali, senhor presidente, orientei, nossa equipe está acompanhando, para se fazer uma avaliação de danos, porque são pequenos produtores e eles não têm, estão descapitalizados, não têm a condição de voltar, não é, às suas atividades. Então, estamos trabalhando firmemente nessa direção. Mas destaco também a alegria de ver aquela região integrada por asfalto. Fui governador quando trabalhamos essa obra, e um conjunto de equipamentos que vem desde o governo do presidente Lula, do governo da presidenta Dilma, integrada com o governo do estado e com os municípios, permitindo ali equipamentos, não é, para melhoramento das estradas, retroescavadeiras, a condição de caçambas, a motoniveladoras, enfim. E também destaco ali também a melhoria tanto na área da educação, com escolas, quadras poliesportivas, equipamentos, bibliotecas, unidades de saúde, equipamentos na área social, ou seja, o cuidado também das cidades. Eu pude perceber uma melhora significativa na qualidade de vida daquelas comunidades. Então, isso tudo me coloca numa situação de muita alegria. Ali recebemos reivindicações da comunidade, vi ali já numa emenda do senador João Vicente, ali já o projeto para a área de asfaltamento ligando a comunidades à margem do rio Guaribas. Ali nós tratamos de equipamentos como essa área vinculada à saúde, vinculadas à praça com a Academia de Saúde, que também colocamos de emendas para esta região. O município de Sussuapara é o município onde nasceu aqui o nosso querido deputado José Pimentel, tá certo? Tive lá nas suas origens ali naquela região, e para mim foi também uma satisfação em Picos receber uma pauta de todas essas entidades que eu falei que ali organizaram. Nós tivemos um prejuízo muito grande com a morte de plantações de caju e com o despovoamento das colmeias em razão da seca. As plantas não tiveram floradas e há necessidade de um tratamento especial nessa região. Portanto, tanto na área da produção agrícola, onde já é normal os relatórios de avaliação de danos, como nessa área do caju, da piscicultura e da apicultura, há necessidade de um aprendizado até mesmo. Pedimos orientação aqui ao Ministério da Integração, Secretaria Nacional da Defesa Civil, para que possamos socorrer esses produtores, bem como vê-los contemplados nos financiamentos junto ao Banco do Brasil, Banco do Nordeste e a Caixa Econômica Federal. Ali tratamos de programas na área de habitação e destaco, ali pude fazer uma apresentação dos vários programas do governo, incluindo aí aqueles relacionados com a estiagem. Então, eu queria fazer esse destaque, daqui fazer o meu agradecimento a todas as pessoas que ali nos receberam. Destaco aqui o José Simão, que é um líder empresarial atua ali na área da produção, tem uma indústria de beneficiamento do leite e que já é uma referência naquela região. Um dos pleitos, senhor presidente, ele bate com um projeto que aqui no esforço com o Ministério da Integração Nacional, com a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, hoje estive com o presidente, o doutor Elmo, ali nós estamos elaborando uma emenda, com um recurso de emenda. Bem-vindo aqui o nosso grande Sergipano, que é um prazer, Daninho, estar contigo. que garante as condições de, a partir desse grande reservatório, dessa grande caixa d'água, como se chama, que é a barragem de Piaus, de Guaribas, de Poço de Marruás, de Pedra Redonda, lá no município de Bocaina, São Luís, São João da Canabrava, e eles pedem todo esse apoio, mas também lá em São Julião, lá no município de Patos e Conceição do Canindé. Aliás, hoje o presidente da cooperativa me convidava para um momento de despesca lá no próximo dia 9 de julho, de 9 de novembro, onde nós vamos ter a condição, com esse projeto, de poder ter a construção de pequenas barragens que vão permitir, no período do inverno, acumular águas. Uma, ela vai ser feita com um paredão no nível de enchente, que no período do inverno enche, transborda, passa para outra barragem que também enche, transborda, assim até completar todo o leito do rio e localizar na lateral as condições de produção irrigada. Essa é uma nova cultura para o meu estado, uma cultura voltada para a convivência com o semiárido, dentro do Programa Nacional de Irrigação, que aprovamos aqui no Congresso Nacional, estruturado já o Ministério da Integração como a Secretaria Nacional da Irrigação e a Codevas como uma diretoria especializada nessa área da irrigação. E o que estamos trabalhando é para que se tenha junto a infraestrutura de estrada, de energia, de habitação, os equipamentos na área de saúde, equipamentos como a estrada ligando ao asfaltamento rodoviário mais próximo, comunicação, enfim, para garantir que a gente tenha um incentivo à produção irrigada nestas regiões. Então, esse projeto certamente vai ser um marco importante no desenvolvimento do meu estado. Eu destaco aqui, senhor presidente, que as pessoas que trabalham com irrigação puderam enfrentar todo esse período de estiagem sem maiores problemas. Ou seja, no inverno, no período chuvoso, a água da chuva. Se falta a chuva, como é comum no semiárido, você ter a segurança da água ou de uma barragem, ou de um poço, de uma adutora, enfim, de um sistema que possa permitir a irrigação. Eu quero ainda, nessa oportunidade, também além de fazer esse relato, aqui destacar, nós temos aqui, tivemos esses dias a presença do presidente Lula e a presença de outras lideranças que aqui foram homenageados nos 25 anos da Constituição, tanto aqui na Câmara, como tanto no Senado como na Câmara, e ontem participamos da comemoração dos 10 anos do programa Bolsa Família. Eu quero aqui trazer e dar como lido um texto, presidente, que é praticamente a reprodução da carta de um jovem que conheci ali no lançamento do programa Bolsa Família em Guaribas, que foi a cidade piloto do Fome Zero, ainda no governo do presidente Lula. Há exato 10 anos, encabeçado pelo Partido dos Trabalhadores, foi iniciado o maior processo de transformação social e política do nosso país. O Bolsa Família é um dos braços fortes dessa transformação, pois já tirou 36 milhões de brasileiros da miséria. Aqui eu destaco esse piauiense de Guaribas, que é o Natanael. Ele tem hoje 23 anos, ele é filho da cidade de Guaribas, a sua família foi logo no começo beneficiada com o Bolsa Família e ali pôde fazer com que ele voltasse a estudar. Ele pôde ali fazer em Guaribas o ensino médio implantado durante o nosso governo, ter a participação de aula de reforço, de cursinho popular, e o resultado é que essa cidade, que foi piloto Fome Zero por ter o mais baixo IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil, hoje já saltou de um IDH de 0,2 para 0,508, o que mostra um crescimento importante, e ele faz um conjunto de manifestações importantes. Por exemplo, ele diz: volto para Guaribas, pois graças ao programa a cidade tem capacidade de receber pessoas capacitadas. Esse jovem, ele, através do Enem, através do ProUni, ele foi estudar com uma bolsa em São Paulo, e ali inicialmente fazia administração, depois ele mudou para direito, ele está cursando direito, e o seu sonho é poder voltar para Guariba. Assim como ele, outros jovens dessa mesma cidade e do Brasil inteiro tiveram esta oportunidade. Então eu não posso deixar de trazer aqui esse depoimento. Recebi uma carta dele em que ele diz: a minha vida sem o Bolsa Família seria só mais uma dentre tantas outras que passaram pela terra sem significado na história. Esse programa tirou eu e minha família da pobreza extrema e abriu as portas para mim e para outros cidadãos de Guaribas e de outros municípios. Agora podemos pensar em ter uma vida melhor, e é o que acontece hoje, de fato. Aqui, esses dias, cobrei da presidenta Dilma e do presidente Lula a necessidade de a gente ter a autorização para finalmente começar o asfaltamento entre a cidade de Caracó e Guaribas, que é uma BR, é uma região onde está o Parque Nacional da Serra das Confusões, e tem ali uma grande reserva de fósforo, uma grande reserva para a produção de superfosfato triplo, que hoje o Brasil importa. Então, é um investimento estratégico, tem reserva de calcário e fica muito próximo da região dos Cerrados. Então, eu dou aqui, senhor presidente, como lido, esse pronunciamento e quero encerrar aqui a minha fala com um outro destaque importante, senhor presidente. O Tribunal Regional do Trabalho do Piauí foi considerado o mais eficiente do Brasil. Então, eu queria aqui fazer esse destaque, um trabalho liderado nesse instante pelo desembargador Francisco Meton Marques de Lima, aliás, é um homem que tem uma história belíssima, veio começar a estudar com 15 anos de idade, ele nasceu no Maranhão e só com 15 anos começou a estudar, fez direito, passou no concurso para magistrado, juiz do trabalho, hoje, pela segunda vez, preside o Tribunal Regional do Trabalho e, na sua gestão, pelo compromisso dos que ali com ele atuam no Tribunal Regional do Trabalho, é possível ter ali num tribunal de pequeno porte, se enquadrar ficando ao lado dos grandes tribunais dos estados do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e de Santa Catarina, o que mostra que essa eficiência ela se dá pelo número de resolutividade nos processos. Ao avaliar os índices de produtividade e taxas de congestionamento de processos, o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, em Teresina, também foi enquadrado como de melhor desempenho. Neste quesito, a Justiça do Trabalho do Piauí ficou à frente, inclusive, de outros estados destacados, como Rio de Janeiro, Santa Catarina e Espírito Santo, além de outros 17 tribunais. Outro fato apontado positivamente pela pesquisa do Conselho Nacional de Justiça foi a redução nas despesas dos tribunais, ou seja, reduzir os gastos e aumentar a produtividade colocou o TRT como o único tribunal de pequeno porte do país a se destacar na avaliação do IPC-JUS, que é um índice, um indicador que eles têm para essa área de avaliação. Nesse sentido, estamos aqui à frente com a bancada do Piauí, no sentido de colocar uma presença cada vez maior desse Tribunal da Justiça do Trabalho no estado do Piauí. E aqui tem projetos que estão aqui tramitando, de iniciativa do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em que prevê a criação dessas novas áreas, né? São apenas 181 cargos efetivos, 9 em comissões, e que permite que 6 novas varas possam se instalar no estado do Piauí. Então, eu queria parabenizar aqui todos que fazem o Tribunal Regional do Trabalho, agradecer a Vossa Excelência, né, pela tolerância e dizer do quanto tenho orgulho. Isso demonstra que é possível, com seriedade, em todas as áreas, não é, mesmo com recursos escassos, fazer um trabalho melhor e, do ponto de vista público, mais eficiente e economicamente a um custo bem menor. Era isso, presidente. Muito obrigado.